Aqui em Figueira e também nos nossos núcleos, nós estamos para começar várias atividades que destinam a nos habituar a cuidarmos mais dos outros e cuidarmos mais do plano evolutivo do que de nós mesmos. Porque, apesar de já termos muitas encarnações, nós custamos muito para aprender que é quando nós esquecemos de nós é que a gente está livre para cumprir o plano evolutivo e para colaborar com o universo. Enquanto nós estamos pensando em nós, enquanto temos os nossos projetos, os nossos planos, estamos muito fechados, estamos muito limitados. Então, nós estamos para começar várias tarefas grupais que nos treinam para uma ampliação de consciência nesse sentido. Por exemplo, no próximo dia 3 de maio, o monastério em São Carlos realiza no asilo pensionato do Aconchego, realiza uma comemoração de um ano de trabalho lá. E nessa tarefa, eles cuidam de seres idosos fisicamente. Ali existe um pensionato, que se chama Pensionato do Aconchego. Então, dia 3 de maio, esse trabalho está fazendo um ano e o desenvolvimento está muito interessante. Nós temos a ideia de que quando um idoso está para desencarnar, ou quando ele já sofreu muito, ou ele está muito abatido, é muito importante o último pensamento dele antes de desencarnar. Então, trabalhar com idosos em um pensionato como este é uma coisa muito importante, é um serviço que se presta não só àquela alma que está desencarnando, mas é um serviço que se presta ao plano astral. Porque muitas almas desencarnam deprimidas, desencarnam tristes, desencarnam desiludidas, porque não cuidaram em tempo de mudar de vida. Então, quando desencarnam, já estão muito desiludidas. E essas almas, quando entram no plano astral, deixam o plano astral com uma energia de tristeza. De forma que, quando a gente vai trabalhar em um pensionato como esse, um pensionato onde há muitas pessoas idosas, nós prestamos não só um serviço aqui na superfície, mas prestamos um serviço no plano astral. Porque se conseguir que um idoso desse desencarne com um pensamento de esperança, desencarne em boa situação interna, nós estamos servindo a energia do plano astral. Estamos ajudando que o plano astral fique menos desanuviado, que o plano astral fique mais esclarecido. De forma que esse trabalho, que está fazendo um ano, deveria ser um exemplo para nós. Porque todos nós percebemos, não? Que quando as pessoas vão ficando idosas fisicamente, as pessoas mudam o tratamento com elas. Não sabem tratar os idosos, assim como não sabem tratar as crianças. Não são só os idosos que não são compreendidos e que não são valorizados. As crianças também não são compreendidas. Nas crianças, nós procuramos moldá-las à nossa maneira, o que é uma coisa completamente oposta ao que se devia fazer. Porque cada criança que encarna chega trazendo uma coisa nova. Cada criança que encarna traz o último tipo de energia que está encarnando na humanidade. E se nós moldamos essas crianças aquilo que nós somos, nós colocamos essa criança, essa alma, numa situação retrógrada. Porque em vez dela vir para manifestar o que ela traz, que é uma coisa diferente do que nós trouxemos, porque o universo está sempre evoluindo, nós amoldamos a nossa maneira e com isso atrasamos todo o processo. E da mesma forma não compreendemos os idosos. Porque, em princípio, um idoso, se ele teve uma vida correta, equilibrada, harmoniosa, ele, quando for idoso, ele vai saber nos transmitir a sua experiência e vai nos ajudar. Então nós poderemos evoluir mais rapidamente se tivermos essa, não orientação, mas se tivermos essa experiência do idoso. Mas como nós não vemos estas coisas espiritualmente, nós vemos tudo materialmente, à medida que a pessoa vai avançando nos anos de encarnação, nós já vamos colocando de lado, nós já vamos tirando as atividades dela, tirando as atribuições, procuramos evitar, não é? Enfim, nós vivemos uma vida que cria uma situação kármica, planetária, realmente muito inferior àquilo que poderia ser. De forma que esse trabalho que está completando um ano lá em São Carlos, isso é um exemplo para nós todos. E seria bom que aqueles que quiserem criar essas associações para fundarem esses pensionatos, para ajudarem as pessoas a desencarnarem com ânimo, com alegria, nós vamos contribuir muito para a situação psíquica da Terra, do planeta todo. E em qualquer lugar nós teríamos um ótimo campo de trabalho cuidando desses pensionatos ou fundando esses pensionatos. Teríamos um ótimo campo de trabalho e que a lei evolutiva iria ajudar muito. E outro trabalho que está visando uma maior compreensão e um maior bem-estar para todos os reinos da natureza é esse encontro dos plantios. Nesse encontro dos plantios, aparentemente nós vamos cuidar de assuntos agrícolas, assuntos de plantios. Porém, espiritualmente, esse encontro está nos preparando para termos uma outra atitude diante dos reinos da natureza. Esses reinos, não é, que são mineral, vegetal, o animal, o humano e o elemental, esses cinco reinos da natureza, se nós tivermos uma correta orientação de como lidar com um deles, estamos preparados para vermos os outros reinos de outra maneira. Aquilo que nós estamos falando há pouco das crianças e dos idosos, aquilo é uma falta de nós sabermos ver o reino humano, de um modo geral. Porque tanto as crianças quanto os idosos fazem parte do reino humano. Então, nós estando cuidando de um reino, como quando estaremos cuidando do vegetal e do mineral, nesse encontro com os plantios, porque a terra pertence ao reino mineral. Os elementais se responsabilizam pela materialização, pela criação dos vegetais e dos minerais também, de forma que nós estamos muito interessados nesse momento em desenvolver toda essa nossa relação com todos os reinos da natureza. Quanto ao reino animal, nós temos o exemplo do canil de Lavras, que supre uma parte da nossa tarefa. Porque nós, como tarefa, nesse trabalho nosso atual, teríamos que nos responsabilizar pelo reino animal também, através dos animais domésticos. Mas por mais que a gente tenha isso claro, a gente não coloca isso em prática. E são muito poucos entre nós que temos já uma consciência de que temos que lidar com os reinos corretamente, e são muito poucos os que assumem um animal para começar a treinar isso e para começar a implantar isto. Então, no encontro com os plantios, nós teremos uma série de palestras, uma série de trabalhos práticos, e isso seria muito importante que a gente participasse. Depois eles cuidarão também muito dos cereais, não só da colheita, como do plantio, como da seleção das sementes e tudo isso. De forma que é uma oportunidade que nós temos de lidarmos espiritualmente com isso que é a origem do nosso alimento, não? Porque quando nós estamos em harmonia com aquilo que é o nosso alimento, e isso começa no plantio, depois na colheita, depois na seleção, depois no trato, quando isso chega à mesa, isso já está bem trabalhado no correto sentido. Mas como a gente dizia no começo, tudo evolui muito mais quando a gente trabalha sem um interesse egoísta. De forma que, tendo um grupo, parece que já há mais de 30 pessoas que estão inscritas. Então, isso é um ótimo sinal que a gente dá para o universo de que está colaborando nesse sentido evolutivo. Porque todas essas pessoas que virão trabalhar aqui, todo o trabalho que eles realizarem vai servir para outros. Vai servir para outros. Não vai servir para eles, praticamente. Eles vão fazer tudo isso e quem vai colher e quem vai se alimentar com isso são outras pessoas que virão muito depois. Isso é muito bom também. Muito bom porque nos habitua a fazermos as coisas não para nós. Fazemos as coisas porque as coisas têm que ser feitas. Fazemos as coisas porque alguém tem que fazê-las. E quanto mais desinteressados nós estivermos em nós mesmos, quanto menos nós estivermos pensando em nós egoístamente com aquilo que faremos, mais esse trabalho vale. E mais esse trabalho dá frutos e mais esse trabalho serve, não é? E o outro setor que nós estamos, neste momento, desenvolvendo bastante é esse setor junto àquelas partes do mundo, aquelas partes do planeta que estão em situação muito mais grave do que as nossas. Então é por isso que a hierarquia que nos conduz, a hierarquia Maria, nos pediu que fôssemos à África. E nós temos lá uma missão neste momento, como vocês sabem, que já está bastante atuante lá. E já tivemos notícias, através dos nossos videntes, que milhões de almas que estavam encarnadas em corpos africanos e que estavam presas, que estavam sem poder se elevar, dentro do baixo astral daquele continente, milhões de almas estão sendo libertas, milhões de almas estão sendo libertadas. Como nós somos muito materialistas e só vemos o plano material, não temos ideia do que significa que milhões de almas foram libertadas do baixo astral. Nós não temos ideia do que isso significa de benefício para o planeta, para a aura do planeta e também para aqueles que estão nas outras dimensões de vida. Porque todas essas almas que estão prisioneiras no baixo astral, isso cria no plano astral uma atmosfera muito complicada e uma atmosfera de grande sofrimento. E isso vai ser para onde vamos quando desencarnarmos. Então, esses milhões que estão sendo libertos e que estão sendo levados para outras dimensões e para outros níveis, estão abrindo espaço para nós quando nós desencarnarmos. Porque toda essa evolução se dá como numa corrente. Somos todos elos de uma corrente. E se nós não pensamos em quem está atrás de nós, e se todos nós não pensamos quem está atrás, esta corrente não funciona. Esta corrente não vai inteira. E quando uma corrente não vai inteira, a uma certa altura ela fica presa, ela para de funcionar. Porque existe a lei do karma aqui. Então nós estamos com essas etapas da missão junto à África, que estão indo bastante bem. E vocês podem acompanhar, porque essa também está ainda em atuação, vocês podem acompanhar isso pelo site divinamadre.org, porque eles estão também ali pedindo orações para esse continente, para o que está acontecendo lá, não? Que vocês devem estar acompanhando pelo noticiário os massacres que têm havido lá em outros lugares. De forma que isso é um trabalho que amplia a nossa consciência. Mas se a gente não está com aquele princípio de que não é para nós que nós fazemos as coisas, mas devemos fazer as coisas porque elas têm que ser feitas, fazer as coisas para o universo, essas coisas não se desenvolvem. No Canil de Lavras, por exemplo, neste momento, nós temos um número de cães disponíveis, centenas de cães disponíveis, que estão lá aguardando por adoção. Nesse momento eles estão com 390 cães, mais ou menos, no canil. E desses 390, 65 foram adotados. É um número que é melhor do que nada, não? Nós temos que evoluir muito ainda nesse sentido de cuidarmos mais dos outros do que de nós. Estamos muito lentos, né? Em manifestar uma consciência diferente. Bem, estamos com um trabalho a respeito dos nossos corpos, porque tudo isso que se falou, isto vai tendo uma solução ou vai sendo encaminhado à medida que nós vamos nos concentrando em outros corpos que nós temos, além do corpo físico, além do corpo emocional e além do corpo mental. A grande maioria cuida do corpo físico, cuida do emocional quando ele começa a incomodar, e no mental nem pensa. No mental ele vive automaticamente, vive sem observar o que está acontecendo, vive sem se esforçar para que o pensamento mude de qualidade. Então, se nós não cuidamos corretamente do físico, do emocional e do mental, não podemos ter nem a percepção de que outros corpos nossos estão aí para serem desenvolvidos. Então, esse trabalho que vamos fazer hoje bem resumidamente, só para termos um impulso, isto teríamos que, a uma certa altura, enfrentar. Porque nós ficarmos limitados à nossa vida física, à nossa vida emocional e à nossa vida mental, ficarmos limitados a isso, é como viver numa prisão. E é por isso que os orientais diziam que nós somos prisioneiros do planeta. Somos prisioneiros porque todos os nossos corpos, além do mental, que teriam um contato natural com todos os níveis de consciência, que teriam um contato natural com outros mundos, com outros universos até. Nós não cuidamos disso, só cuidamos dessa nossa vida aparente, só cuidamos dessa nossa vida que nos prende a esses fatos triviais, esses fatos domésticos, esses fatos físicos, não é? Então, nós ficamos realmente muito prisioneiros do planeta, como dizem os orientais. Mas esse estudo dos nossos corpos, ele está feito de forma que a gente chegue a visar, a uma certa altura, o nosso corpo de luz, que é o corpo que nós contamos para trabalharmos, para servirmos em outros níveis de consciência, além destes níveis densos aqui de baixo. Então, depois do corpo físico, depois do corpo emocional, depois do corpo mental, nós temos o corpo intuitivo, nós temos uma intuição, depois temos um corpo causal, que é o corpo da alma, depois temos um corpo espiritual, em seguida temos um corpo monádico, depois temos um nível divino, nós temos esta série de elos na nossa corrente interior para desenvolver. Então, com o corpo físico, nós agimos aqui no mundo material. Carregamos objetos, levamos uma coisa de um lado para outro, desmontamos coisas. Aqui no plano material, depois de um certo uso, tudo vai se desgastando. E se nós cuidamos só disso, só nesse nível, à medida que nós vamos vivendo, vamos assistindo um desgaste. Mais nada. Vamos assistindo um desgaste. porque esse é o plano aonde existe o desgaste imediato. E o corpo emocional, que é o que a gente chama também de corpo astral, esse corpo emocional, ele é bem mais sutil que o físico. Ele é visto pelos videntes e ele também pode funcionar no plano astral. Pode funcionar até mais do que o corpo físico pode funcionar aqui no físico. Mas como nós não cuidamos do nosso corpo astral, emocional, nós não cuidamos do nosso sentimento, não cuidamos de aperfeiçoar as nossas emoções, nós não cuidamos disso. Nós nos preocupamos de limpar o corpo físico, de arrumar o corpo físico, de perfumar, essas coisas todas. Mas o corpo emocional, desconhecemos. Nós usamos, agimos através dele, mas não sei quantos minutos por dia, se chega a minutos, que a gente se dedica a aperfeiçoar o corpo emocional, a aperfeiçoar o corpo astral. É aquele que gera o nosso afeto, que gera o nosso sentimento, não é? Aquele que começa o trabalho de relacionamento com as outras pessoas. E isso nós temos muito desconhecimento de como lidar com isso. E lidamos com isso através de impulsos instintivos. O nosso impulso instintivo é um impulso que, no nosso nível de evolução, já devia estar completamente dominado. O impulso instintivo já não devia mais ter acesso às nossas ações. E nós cuidamos do nosso corpo astral com impulsos instintivos. Então veja como estamos bem desconectados de uma linha evolutiva que nos leve para ter um funcionamento espiritual, como será necessário nesses momentos de transição da Terra que se aproximam. Porque nessa transição da Terra, se nós não tivermos uma atuação, se nós não tivermos um desenvolvimento, ou se nós não tivermos uma ação espiritual, nós não vamos saber sequer como nos movimentar. Porque vamos estar diante de uma situação que não conhecemos. E se não temos um mínimo de contato com os nossos planos espirituais, não vamos saber realmente o que fazer. Não vamos saber realmente como agir e como espiritualmente sequer nos transportar. Bom, mas então este corpo emocional, que é o corpo que começa a nos ligar com os planos mais sutis, nós teríamos que afinar esse plano emocional. Teremos que afinar isto, teremos que ir purificando isto, purificando esses sentimentos, purificando esse movimento que não é físico, mas que dentro de nós às vezes até ferve, não é? Em certos momentos. E nós deixamos isso tudo solto. Depois nós teremos que cuidar um pouco do nosso plano mental. E nós cuidamos do nosso plano mental desviando a atenção daquilo que é negativo, por exemplo. Ou cuidamos também do nosso plano mental quando nos aproximamos com o pensamento, com a mente, de coisas elevadas, de coisas sutis, né? De coisas evoluídas espiritualmente. E esse mental, então, vai aprender a ordenar as coisas de outro jeito, vai aprender a analisar as coisas de outra forma e vai aprender a elaborar também pensamentos, vai aprender a elaborar ações de forma diferente. Então, com este corpo físico observado, controlado, cuidado, com este corpo emocional também acompanhado, não é? Não digo vigiado, mas coordenado, observado. Porque nós temos que observar esses corpos para ver o que eles fazem. Porque esses corpos têm um movimento natural deles. E o movimento natural deles depende da experiência que nós fizemos em encarnações até pré-históricas. Então esses corpos têm um movimento natural. E se nós não os coordenarmos, se nós não segurarmos, se nós não olharmos o que estão fazendo, o que estão emitindo, como estão agindo, nós ficamos entregues a essas forças. A essas forças dos próprios corpos que se comunicam com as forças que estão caóticas por aí no espaço e nós viramos um ser que nem se pode dizer que somos responsáveis por nós mesmos, porque agimos automaticamente, agimos mecanicamente. Quer dizer, deixamos de ser responsáveis até por aquilo que emitimos, até por aquilo que criamos. E esse corpo mental que tem condições de estruturar as coisas segundo um critério nosso, segundo uma experiência que a gente já possa ter para conduzi-lo. Depois do corpo mental, nós temos aquilo que chama-se o corpo da alma, que a alma também tem um corpo. A alma não é física como esse corpo físico, mas ela, apesar de não ser física, densa, ela tem um corpo. E esse corpo da alma existe na quarta dimensão, existe na dimensão além do corpo mental. E é esse corpo da alma que está logo além do mental, é esse corpo da alma que tem o nosso contato com os planos superiores. Então, se nós não temos os três corpos materiais da personalidade, o físico, o emocional e o mental, harmonizados entre eles, nós não conseguimos nos concentrar no corpo da alma, que vem depois. Esses três corpos, o físico, emocional e mental, têm que estar alinhados entre eles, têm que estar harmonizados entre eles, porque eles vão fazer um canal para que a nossa vontade suba e comece a alcançar o corpo da alma. Corpo da alma, nós não podemos perceber se não estamos com esses três corpos materiais organizados. Então, se nós organizamos esses três corpos materiais que estão sob o nosso controle, se nós não organizamos isso, nós não temos acesso ao corpo da alma, não temos acesso a esse corpo na quarta dimensão, que é a ponte para a nossa vida superior. Esta vida que nós levamos aqui na Terra, isto é considerado a vida inferior. É a vida no plano material e que não tem acesso a todos os níveis de consciência superiores. Então nós vivemos aqui na Terra centenas de encarnações na vida inferior. E é uma vida inferior do ponto de vista de toda a vida que nós poderíamos estar vivendo e experimentando além desses três níveis materiais. Mas aí, essa alma, esse corpo da alma, que é habitado pela alma, é habitado por esse nosso núcleo interno espiritual. Esse corpo começa então a se conectar com os corpos que vêm além. Agora, para nós podermos lidar com essas etapas, para nós podermos lidar com essa transição do nosso mundo mental para o nosso mundo superior, para o nosso mundo espiritual, coligar este mental com a alma, nós precisamos estar muito dispostos a nos desligarmos ou a nos liberarmos desse nível material nosso que é chamado de nível egóico. Então, se nós não temos esse programa de nos liberar desse mundo egóico, se nós não temos esse programa, se nós não temos esta meta na nossa vida, se nós não temos essa meta nos outros níveis de consciência, desencarnamos e reencarnamos praticamente na mesma ignorância, com a mesma vibração material, e não conseguimos despertar para todo esse universo que está nos aguardando. Porque esta Terra, ela abriga um certo nível de humanidade. E o universo está aguardando esta humanidade. Está aguardando esta humanidade para ela ir fazer experiências em outros níveis de consciência. em outros mundos, em outros planetas, em outras estrelas, em outras regiões do universo. Nós teríamos que ver a nossa vida, ver a nossa trajetória de forma muito ampla e não vermos a nossa trajetória como esses anos que passamos aqui na Terra. Então, por isso, chega-se a uma certa idade física, nós começamos literalmente a regredir. Começamos literalmente a regredir porque não temos como meta os planos superiores. E não tendo como meta os planos superiores, não tendo como meta a vida em planos superiores, tudo aqui começa a se degenerar, tudo aqui começa a se empobrecer e começa até a se desintegrar. Vocês sabem que a natureza humana está tão inferiorizada do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista de assumir uma... que a natureza humana vai até 33 anos desses nossos em desenvolvimento. E depois do 33, depois de 33 anos, a natureza não evolui. A consciência pode evoluir, mas a natureza para ali. Então, imagina uma natureza humana que teria a possibilidade de viver, de crescer, de desenvolver, de estar encarnada mais de 100 anos, chega no 33, para, estaciona. E aí fica marcando o passo, fica marcando o passo. E a parte física, a parte emocional e a parte mental vai se desgastando por não ter um uso superior, por não ter um uso com outros valores. E dos 33 em diante, nós vivemos o nosso dia a dia. Eu não digo que essa seja a situação de todos, mas essa é a situação da grande maioria. E ninguém percebe isso. Ninguém percebe, porque ficam estimulando o físico, estimulando o emocional e estimulando o mental. E toda a estrutura da vida terrestre estimula isso. Você se ilude que está vivendo. Então é um estímulo artificial para o mental, é um estímulo artificial para o emocional e para o físico, através de coisas que dão a impressão para o físico que ele está sendo mantido evolutivamente. Como pode estar sendo mantido evolutivamente se come quase todas as coisas cozidas? Como pode estar mantido evolutivamente se come só coisas cozidas? O seu físico está sendo degenerado aos poucos, sem que você perceba. E assim é emocional, se você está com os mesmos problemas, com os mesmos interesses, com os mesmos relacionamentos baixos, desses relacionamentos humanos normais, comuns, se você alimenta o seu corpo emocional com isso, e se você alimenta o seu corpo mental resolvendo problemas diários para o resto da vida, só problemas diários, sem saber que os seus problemas diários dependem do teu espírito, depende do desenvolvimento do teu espírito. E você morre centenas de vezes, reencarna centenas de vezes e só cuida de coisas materiais, só cuida disso. Você entra nessa estagnação, entra nessa madorna eterna. E quando desencarna, fica no plano astral, volta a encarnar. Aqueles que são mais esclarecidos vão até o plano mental, conhecem lá uma dimensão um pouco mais feliz do que esta e tornam a reencarnar. Nem chegam ao plano espiritual, nem imaginam que teriam um plano monádico para conhecer, teriam um corpo monádico para funcionar, teriam um corpo espiritual, teriam uma vida divina para experimentar. Outro dia, houve uma comunicação de um membro da nossa hierarquia. E esse membro da nossa hierarquia disse uma frase que nos explicou muita coisa. Perguntaram: você vai reencarnar um dia, porque você é nosso instrutor? Você vai encarnar para continuar nos instruindo aqui? Não, eu só vou encarnar daqui a 500 anos. sabia que vai encarnar daqui a 500 anos. Então tem todo um processo divino, tem todo um processo monádico para viver. E em vez de nós levarmos 500, 1000 anos para tornarmos a encarnar, para experimentarmos tudo isso, tem gente que encarna depois de 2 anos, depois de 3 anos, está aqui de novo, vivendo as mesmas coisas, chafurdando no lixo. Depois de 2 anos, nem chega a experimentar a vida do lado de lá. Essa é a situação da grande maioria. Então, quando se diz que essas pobres almas estão prisioneiras há séculos no plano astral, imagina quantas encarnações poderiam ter tido nesses séculos, quantas vezes poderiam ter experimentado planos superiores. Essas almas nunca experimentaram nada além desse plano astral baixo, que é considerado infernal, e ficam nesse plano baixo centenas de anos dos nossos. Veja a nossa situação de estagnação, a nossa situação de inércia. Eu digo nossa de nós todos, nossa de nós todos. Para nós sairmos disso, precisaria que nos lembrássemos que existe uma vida superior que não é esta aqui, que existe uma vida superior e que nós tivéssemos interesse por essa vida superior. Porque senão a superfície da Terra nunca vai mudar. A superfície da Terra vai ser isto que é. Essa sujeira física, essa sujeira moral, essa sujeira mental, essa sujeira psíquica, um dia esse planeta vai reagir. Porque se esse planeta estiver, num certo momento, muito estimulado por uma força cósmica, por uma força universal, que estiver disposta a retirá-lo dessa situação, esse planeta vai ter que fazer uma limpeza na sua superfície. O planeta, no interior dele, nós não conhecemos. Sabemos da existência dos intraterrenos mais evoluídos do que nós. Alguns são nossos instrutores, não é? E sabemos que existem. Mas para aí, não temos um contato direto. Falo como humanidade, não? Porque alguns têm. Alguns, muito poucos. E falo de nós todos. Não temos nem esse contato de quem está aqui no interior da Terra, de quem está aqui nos níveis internos da Terra, que dirá nos níveis externos da Terra, onde existe a evolução superior. Então estamos nessa estagnação. Mas isso precisava que nós estivéssemos um pouco mais interessados na evolução superior. E isso começa você olhando o que seu corpo físico está fazendo? Olhando o que os seus sentimentos estão criando? Olhando o que sua mente está pensando? Começa por uma coisa bem simples. Para você não andar por aí como um ser que está andando mecanicamente, que não está conectado com nada de superior, nós teríamos que realmente virar uma chave. Teríamos que realmente virar uma chave. E aí, virando esta chave, poderíamos realmente nos perguntar: o que será que está acontecendo além da minha mente? Perguntar isso no seu interior. Pedir para o universo que mostre o que está acontecendo além desse nosso nível consciente. O que existe depois disso? Querer experimentar o que existe depois disso. Porque se você experimentar durante um átimo de segundo um nível supraconsciente, você foi batizado. Este é o verdadeiro batismo. Você foi batizado. Se você tiver esta vontade, se você tiver essa aspiração de conhecer outro nível de consciência, mas querer isso como prioridade na sua vida, você de repente experimenta um outro nível de consciência por um segundo, ou um décimo de segundo, você é batizado ali. Você não esquece mais disso. E aí isso torna a sua meta. Mas esse batismo, que aqui no plano físico é simbolizado pelo uso da água, como vocês sabem. Isto é um símbolo. Isto é um símbolo para ir preparando a nossa aura, para ir preparando a nossa consciência para obter este toque lá com os mundos superiores. Porque aí depois desse toque, dizem que não tem mais volta. E aí o processo é só para frente, o processo é só para o alto. Mas vocês veem que a gente repete estas coisas já fazem 30 e tantos anos. Tudo isso em função da gente ter este toque. E precisa ter este toque, precisa receber este batismo, que é uma coisa interna. E que é uma coisa que ninguém pode forçar, ninguém pode fazer isso para o outro. É cada um que tem que querer isto. Cada um é que tem que ter isto como meta. Porque depois disso, depois desse toque, não tem mais volta e a sua vida muda completamente. Aí sua vida vai num movimento não mais retrógrado. Termina esse vai e vem, da consciência. Ora ela está bem disposta, ora ela está deprimida, ora ela está desperta, ora ela está adormecida. Acaba isto e você se sente dentro de um impulso que você se sente ali muito firme, não sabe de onde vem, não é você que está fazendo, você está ali simplesmente indo. Esse é o nosso grau, esse é o nosso estágio, esse é o nosso passo. Isto não é nada demais, isto é o primeiro passo para você entrar numa vida além desses mortos, além desses prisioneiros. É para você sair desta tumba, é para você finalmente ser aquele Lázaro que saiu da tumba, compreende? Porque nós estamos numa tumba enquanto estamos assim. Nós somos todos Lázaros que estão aí para revivermos, para recomeçarmos. Recomeçarmos num outro plano, num outro nível, com uma outra consciência. E ou isto acontece conosco, ou nós abrimos a consciência para que isto aconteça. Se não, sabe, vamos virar uma espécie de lixo cósmico na hora que o planeta começar a sacudir. Vamos para o lixo cósmico, o que vamos fazer conosco? Bom, hoje nós começamos a partilha falando só de coisas positivas, não? Essas coisas positivas estão todas aí pedindo ajuda. Todas elas estão pedindo ajuda. Quem sabe se alguma delas será para nós uma chave para a gente dar um passo. E de repente, numa dessas, a gente é batizado. E aí está tudo resolvido. Mas se nós não saímos de nós mesmos, se nós não saímos do nosso cômodo, se nós não levantamos essa nossa poltrona, a nossa consciência está numa poltrona, poltrona com dois braços, cheia de almofadas. Se nós não levantarmos disso, não sei o que vai acontecer com a nossa consciência, o que vai acontecer com a nossa vida. Porque a vida não termina, sabe? A vida está aí, a vida é eterna. A vida não termina. Então o que vai acontecer com essa nossa vida que não termina? Nós podemos nos matar, podemos desencarnar, mas a vida não termina. A vida prossegue, a vida é eterna. Agora, para onde vai essa vida? O que que esta vida fica fazendo? Bem, os nossos corpos, além do mental, estão sendo estimulados. Estão sendo estimulados pelo nosso espírito, pelas hierarquias, estão sendo estimulados pelos arcanjos. Os nossos corpos estão sendo estimulados. Estão nos esperando. Estão esperando pela nossa consciência humana de hoje, que chegando lá vai ter um outro desenvolvimento e deixará de ser consciência humana para ser uma consciência maior. Isso tudo está nos esperando. Até quando? Até quando?